Efésios capítulo 1, nós leremos de 3 a 14, diz a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, o qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Nele digo, na qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade, em louvor da sua glória. Oremos. Santo Deus, nós somos gratos pelas misericórdias do Senhor em nós, somos gratos a Deus porque o Senhor nos deu o privilégio de ouvirmos a tua voz. Agora, Deus, como consequência da proclamação da palavra, pedimos que o Espírito mesmo faça com que nós nos dispamos do velho homem e estejamos nos vestindo da renovação que o Espírito nos deu em nossa nova criação, na nossa ressurreição, na nossa vida para com o Senhor. Fale conosco neste momento, derrame, ó Deus, do poder, da graça do Senhor em nossos corações, pedimos, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Talvez nós ouvimos algumas mensagens de Efésios capítulo 1, alguns de nós já estão até um tanto acostumados a ouvir mensagens desse texto, por causa da nossa referência teológica, sem dúvida nenhuma, e talvez, na maioria das vezes, quando ouvimos uma exposição de Efésios capítulo 1, algumas coisas que nos saltam aos olhos, por causa da nossa referência teológica, são as palavras que mais nos determinam como identidade, como igreja, como congregação. No entanto, poucas vezes, confesso, até mesmo ouvindo dos exegetas mais conhecidos, ou dos mais, dos que mais admiro, não porque erraram na sua exegese de forma nenhuma, mas porque queriam trazer um recado para a igreja baseado nessas coisas que o apóstolo Paulo vai trazer para nós, sem discursar peculiarmente sobre o veículo pelo qual Deus quer trabalhar nesse texto, que é a união com Cristo. Se você prestar atenção, a maioria das coisas que nós vamos ler no Novo Testamento agora, depois dessa série de mensagens, vai ter um olhar peculiar para você, porque todas as vezes que encontrares meu irmão, minha irmã, a palavra, as palavras juntas em Cristo, ou com Cristo, ou em Cristo morremos, em Cristo ressuscitamos, isso vai lembrar-te que essa é uma mensagem que está em todo o Novo Testamento e que engloba toda a nossa salvação. Por isso, nesta manhã, quero junto com o apóstolo Paulo falar da bondade de Deus, mas também falar do veículo pelo qual Deus comunica a sua bondade para conosco. E esta, meus irmãos, é a nossa união com Cristo. E antes de começar a expor cada frase que aqui está diante de nós, eu quero lembrar os nossos corações, porque nós precisamos e eu vou fazer um trocadilho aqui, vocês vão entender porquê, desesperadamente de esperança. Os irmãos já ouviram falar de John Paul Sartre, o grande filósofo existencialista, grande porque é o mais destacado dentro do existencialismo. Ele disse a seguinte frase, que domina o pensamento de muitas pessoas sem conhecer a frase. Ele disse o seguinte: a vida começa do outro lado do desespero. Vou repetir: a vida começa do outro lado do desespero. Ora, Sartre, quando usava a palavra desespero, agora eu vou usar aqui meu francês, d'espoir. Ele não queria dizer esse desespero da escuridão, ou resignação da alma humana, ou como hoje nós pensamos desespero, pensamos em depressão e coisas parecidas. Ele queria falar que desespero era uma coisa boa. Sartre significava literalmente que as pessoas não devem esperar milagres. Sartre pensava que as pessoas tinham que pensar de maneira racional, de maneira que elas deviam limitar a vida dela àquilo que elas viam. E quando elas faziam isso, elas deixavam com esperanças mitológicas e bobas e inúteis e partiam para a ação da vida. É por isso que ele disse que a vida começa do outro lado do desespero. Ele dizia: onde não há esperança, há razão. Ele vê o universo como uma probabilidade. Ele considera a vida humana uma predição, é inerente, é limitada. Então ele diz que toda esperança que o ser humano tem é prejudicial a si mesmo, porque leva as pessoas a esperarem coisas invisíveis, coisas que vão agir no seu lugar. Em suma, ele dizia: age sem esperança, pois as coisas só funcionam quando abandonamos aquilo que é misterioso, o milagroso e o divino. Até hoje, meus irmãos, a sociedade pensa que ela só funciona se nós tirarmos Deus da conversa. Até hoje, se alguém, um político, citar o nome de Deus, ele vai ser duramente criticado, porque não se fala o nome de Deus, vamos para as coisas práticas. Isso fez com que o ser humano, meus irmãos, pensasse cada vez mais que as coisas que vão resolver ou funcionar na vida dele não são as espirituais. E esse dualismo entra até mesmo na igreja. Esse dualismo entra até mesmo naqueles que professam que Deus existe, que criou todas as coisas e que professam o Evangelho, porque ao lidar com os problemas da vida, mais uma vez voltam para aquilo que podem agarrar. Isso é tão forte na nossa cultura, meus irmãos, que as nossas ações, as nossas educações, o nosso sistema educacional, tudo que vivemos, grita para os nossos ouvidos e até mesmo chega no coração dos nossos filhos. E muitos de nós perguntam: será que há Deus? Será que esse povo não é um povo fanático? E é por isso, muitas vezes, que entra nas igrejas, meus irmãos, a obsessão por dicas, coisas práticas, que as pessoas, inclusive evangélicas, querem, mas sem entender que essas coisas não respondem aos profundos anseios que o ser humano tem acerca de si mesmo. Principalmente quando todas as coisas da vida requerem uma explicação, porque todas elas têm mistério. Mistério. Meu querido adolescente, meu querido irmão, meu querido filho, criança, eu quero, seja sincero, você já nos perguntou no meu coração, será, no seu coração, será que meus pais são malucos porque creem num Deus que a gente não vê? E até mesmo para nós, será, se pudéssemos escolher, já disse Michael Horton, escolheríamos uma lista de regras: faça isso, seu filho não vai se desviar, faça isso, seu casamento será feliz, faça aquilo outro e a comunidade vai melhorar. Há princípios práticos que o apóstolo Paulo vai lidar com eles nessa carta. O problema não está em falarmos sobre aquilo que temos que fazer. O problema é tentarmos, de alguma forma, vivemos um evangelicalismo, uma fé cristã existencialista, onde as coisas práticas acontecem porque são funcionais, mas não entendemos que a fé cristã é um relacionamento. Antes de Paulo chegar na família, ele fala de Cristo. Antes de Paulo falar no relacionamento que temos uns com os outros, ele fala desse mistério que Deus revelou antes da criação do mundo. Antes de Paulo chegar em todas essas coisas práticas, ele vai no âmago do nosso ser e nos pergunta: você tem um relacionamento com Cristo mesmo? Ele nos pergunta através de uma bendição, ou de uma bênção, um costume judaico, de agradecer a Deus por algo que é real em nossas vidas, como faremos na semana que vem. E ao fazermos isso, ensinarmos uns aos outros e lembrarmos as grandezas, o caráter, a bondade do nosso Deus. Não obstante, meus irmãos, ele fala que o caráter, a bondade, a pessoa de Deus nos é comunicada não através de conceitos, mas verdades que se tornam a própria encarnação de Deus num relacionamento conosco, Cristo Jesus. Verdades que nos unem com Ele de maneira misteriosa, de maneira que nós não compreendemos todas as capacidades disso, mas sabemos que é real. Verdades que trazem uma realidade que que passa por todo o entendimento humano, que é maior que todas as elucubrações do ser humano, de maneira que John Murray disse o seguinte: a união com Cristo é realmente a verdade central de toda a doutrina da salvação, não somente em sua aplicação, mas também em sua realização de uma vez por todas na obra consumada de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo faz. Antes de falar da ética, da ação, da prática, ele faz com que nós caiamos de joelhos diante da cruz e reconheçamos a graça de Deus, reconheçamos que sem Cristo não somos nada, que sem Cristo não podemos nem chegar diante de Deus. Ele nos lembra de tudo que somos, que tudo que temos, tudo que podemos fazer nessa vida, está diretamente ligado à pessoa de Cristo, à nossa união com Ele, e sem Ele, nada do que somos seríamos, nada do que fazemos faríamos, nada teria significado sem Cristo. É por isso que Ele disse, e eu vou num certo momento falar sobre esse texto também: sem mim nada podeis fazer. É assim, meus irmãos, que o apóstolo Paulo começa o versículo 3 dizendo: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja bem, meus irmãos, ele faz aqui um barach, uma bênção, né? Como eu disse, uma tradicionalidade dos judeus que passa a verdade, que ao mesmo tempo glorifica a Deus. Essas bênçãos, meus irmãos, não são bênçãos desprovidas de coisas espirituais, muito pelo contrário, elas não são bênçãos terrenas, elas são bênçãos espirituais em lugares celestiais. Essas bênçãos existem em uma dimensão diferente da nossa existência, essas bênçãos estão para além da nossa experiência cotidiana, essas bênçãos são maiores do que qualquer coisa que nós possamos receber neste mundo. É por isso que Sartre está errado. A única realidade que existe é a eterna. Todas as outras são passageiras e cotidianas, mas elas acabam, elas são ilusões de realidade. Nesse caso, Platão estava muito mais correto ao dizer que vemos sombras da realidade no mito da caverna. Muito pelo contrário. Se formos colocar um filósofo contra o outro, quem chega mais perto da realidade é Platão. Isso porque a graça comum de Deus se manifesta no coração dos homens, mas Platão não podia falar de salvação, e o que ele descobriu também não podia salvar o homem. Então nós precisamos de quem? Nós precisamos da união com Cristo, para não só entender a realidade, mas para sermos salvos dela. A união com Cristo é misteriosa, é espiritual. Ela é obstante, não obstante, é relevada para não ser totalmente compreendida, apesar de ser racional, ela é um dom de Deus. Ela é uma convicção que nos salva do desespero, no sentido de Sartre, para abraçar a única esperança que existe nesse mundo. Foi por isso que João Calvino disse: da minha parte, estou impressionado com a profundidade deste mistério, e não tenho vergonha de me ajuntar a Paulo para reconhecer de uma vez minha ignorância e minha admiração. Tudo que é sobrenatural está claramente além da nossa própria compreensão. Portanto, trabalhemos mais para sentir Cristo vivendo em nós do que para descobrir a natureza dessa relação. Esse é um dos motivos pelos quais eu sou calvinista. Não quero, não tenho a intenção de descobrir os mistérios que não nos foram revelados. Não quero entender por que Deus me escolheu. Não posso, porque isso não está na Bíblia. Não quero achar uma razão em mim mesmo para ser salvo. Não quero. Não devo. Isso é tolice. Porque o texto começa a dizer que a partir dessa união com Cristo, na eternidade Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para sermos conformados à imagem dEle. No versículo 4, nós somos conformados para sermos santos, irrepreensíveis, em amor. Ora, Deus é amor. Deus é santo. E antes da fundação do mundo, Ele olha para nós, na sua sabedoria, no sentido de que Ele sabe quem Ele vai criar, Ele sabe o que Ele vai fazer, Ele sabe o que nós vamos passar, e Ele determina, segundo os seus decretos, antes da fundação do mundo, eles vão ser transformados à minha imagem, eles vão ser conformados a mim mesmo, eles vão provar, sentir o prazer, viver a minha bondade, a minha graça, o meu conhecimento, a minha sabedoria. Eu quero que eles sejam santos como eu sou, eu quero que eles sejam irrepreensíveis em amor como eu amo. Deus quer, na sua bondade, que nós experimentemos quem Ele é. Isso não é comparável com nada do que recebemos desse mundo. Na união com Cristo, nós nos tornamos filhos, por sermos criaturas, na união com Cristo, nós entendemos que, ao nos juntarmos a Ele, nos tornamos filhos, mesmo sendo criaturas. Há um mistério da Trindade, não sabemos explicar todos os aspectos da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sabemos que Deus é um só Deus, três pessoas. Nós sabemos que Ele criou todas as coisas, nós sabemos por que Ele criou todas as coisas, para a sua própria glória. Nós sabemos que Ele escolheu um povo para si, para a sua própria glória. Nós não sabemos os motivos que estavam no seu coração em relação à escolha pessoal de cada um de nós, mas sabemos onde Ele queria chegar. De uma coisa nós sabemos: nada do que Ele fez estava dentro de nós, tudo o que Ele fez estava na sua própria vontade. A beleza disso tudo é que nós nos tornamos filhos, para desfrutarmos desse prazer inesgotável, de um relacionamento. E esse relacionamento agora não se limita às coisas criadas e finitas, esse relacionamento é com o próprio, excelso e sublime Criador. Esse Criador que é completamente satisfeito e suficiente nele mesmo, e nele encontrar real satisfação eterna para as nossas almas. Em Cristo, Ele nos predestinou, sim. Ele nos predestinou para estarmos unidos com Cristo. Ele nos elegeu para sermos santos. Ele nos predestinou para estarmos com Cristo, para que nós fôssemos incluídos na sua família. Deus existe eternamente como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Filho eternamente gerado. O Espírito Santo procedendo deles eternamente. Essa família de Deus, a Trindade, na sua soberania decide incluir cada um de nós, num relacionamento com Ele. Nós nunca seremos Deus, mas vejam meus irmãos, nós somos criaturas, e Ele decidiu nos incluir como filhos dEle. Por isso o termo adoção. Nós não somos gerados eternamente como filho, nós não somos procedentes eternamente como espírito, mas o que pode deixar cada um de nós estupefactos é que essa Trindade, o Criador de todo esse universo que você olha para fora, decidiu que você fosse parte da família dele. Faz todo sentido o apóstolo Paulo falar de família, agora que somos da família de Deus, por exemplo, como ele vai falar no capítulo 4, e temos estudado isso, faz todo sentido ele falar de família, porque tendo em vista o prazer que ele tem no próprio filho, ele quer estender esse prazer para todos aqueles que estão unidos com Cristo. A nossa entrada para nos relacionarmos com Deus Trino, é pelo Filho, e nos é aplicada pelo Espírito. Ah, meus irmãos, aqueles que têm filhos, ou para aquele que tem um pai e uma mãe, sabe que íntima relação é segurar um filho nos braços. Que íntima relação é acordar com aquele sorriso ou com aquele choro. Essa mesma relação mil, infinitamente multiplicada, nos é entregue por Cristo, ao sermos unidos com Ele. Não há explicações de mérito, até mesmo de justiça dentro de nós, há somente um mistério incomparável da bondade de Deus para conosco. Por isso que o texto fala que tudo isso foi feito no beneplácito da sua vontade. No grande prazer, é isso que beneplácito quer dizer, o grande prazer do bem, da sua própria vontade. Portanto, meus irmãos, unidos com Cristo, nos beneficiamos e nos saciamos da mesma vontade do Pai, de ter o prazer no Filho e no Espírito, e isso comunicado a cada um de nós, que agora somos parte da sua família, sendo transformados de acordo com a própria identidade e natureza de Cristo, pelo poder do Espírito, como disse antes. Esse prazer que Deus sente nele mesmo, Cristo quer que nós sintamos nele. Portanto, o apóstolo Paulo fala também de redenção, libertação, perdão das nossas transgressões e pecados, que é feita por essa união com Cristo, quando o poder do sangue de Cristo nos é aplicado, porque agora estamos unidos com Ele. Já ouvimos as outras mensagens, a sua morte e a sua ressurreição nos foram aplicadas. E aqui o apóstolo nos lembra que isso, o sangue dele nos foi aplicado para perdão dos nossos pecados, para libertação, para redenção. Ah, meus irmãos, essa foi sempre a verdade central da história da igreja, inclusive em relação à união com Cristo. Fótios, o patriarca de Constantinopla, no século IX, fala dessa forma sobre essa união. Ele fala: o filho amado de Deus, porque o texto chama ele de amado, o filho amado de Deus, ele mesmo efetuou a redenção por nós, pois éramos prisioneiros por causa das nossas transgressões, mas ao entregar o seu sangue como resgate por nós, ele nos resgatou da tirania em que estávamos presos e mantidos. Que tirania é essa? Eu volto a Sartre. Em Cristo nós somos libertos do limite, dos limites e das limitações do nosso desespero. Em Cristo nós somos libertos dos limites do nosso desespero. Em Cristo nós somos convidados para vivermos de acordo com a infinitude de satisfação na vontade de Deus, não na limitação da nossa própria vontade. Em Cristo, nosso Deus não disponibilizou graça, Ele não fez isso. Em Cristo, o texto nos diz que Ele derramou abundantemente graça sobre nós. Ele não disponibilizou, está aqui, se quiser vem pegar. Não, amou graça sobre nós. Olha a ênfase do texto, Ele não só derramou, Ele derramou com abundância, meus irmãos. Ele desvendou para nós o mistério do universo, por que nós estamos aqui, o que somos. Ele desvendou para nós esse misterioso plano de Deus nos séculos, através da história, desde Adão até Cristo e até nós, até a volta de Cristo. Ele desvendou para nós o seguinte: vocês foram criados para a minha glória, e eu decidi unir cada um de vocês a mim através do meu Filho. Eu propus, eu decretei, eu fiz, eu convergi todas as coisas da história do universo em Cristo, e tudo o que acontece na vida, de alguma forma ou de outra, e nisso meus professores de filosofia estavam certos, me lembro de estudar isso muito bem na universidade, todas as coisas estão de alguma forma conectadas, e é fato, mas o que as pessoas não sabem, é que a grande conexão do universo, não somos nós, não somos existencialistas, nós não somos a cola que gruda o universo, a gente não consegue nem chegar em Marte. Mas como Colossenses diz, e o próprio texto nos mostra, todas as coisas foram feitas, e ainda que haja uma certa liberdade no universo, todas as coisas foram feitas para convergir em Cristo. E em última instância, todas elas foram feitas para que nós, como igreja, fôssemos unidos com Cristo. Uau! Desta forma, Ele não só nos faz filhos, Ele nos entrega por herança tudo. Assim como todas as coisas são dos filhos, os novos céus e nova terra é nosso, não por mérito, mas como alguém que recebe algo que outra pessoa entregou. Assim como Deus cria o mundo e entrega para Adão e Eva e diz: cuida, é meu, fui eu que criei, mas vocês cuidam e desfrutem. Os novos céus e a nova terra são feitos para aqueles que são herdeiros de Deus, que estão unidos em Cristo Jesus. Da mesma forma que os nossos filhos não são nossos, eles são de Deus, Ele também nos entrega para desfrutarmos do amor deles e sermos responsáveis por eles. Não é nosso, mas é nosso ao mesmo tempo. É herança, é algo que nos é entregue. Por isso eu quero terminar dessa forma, meus irmãos, nos lembrando que nele nós recebemos a filiação, nele nós recebemos a herança, nele nós recebemos toda a sorte de bênção que existe na realidade espiritual, pois essa domina o que é real. Em Cristo nós fomos selados com o próprio Espírito Santo, diz a palavra do Senhor. Nos versículos 3 e 14, em Cristo nós ouvimos, ou seja, antes de crermos, nós ouvimos, ali em Cristo nós fomos regenerados, em Cristo, no Evangelho, nós fomos justificados, fomos selados com o teu Espírito, que é a garantia. Meus irmãos, a minha salvação não é garantida por mim, a minha salvação é garantida pelo Espírito, que me une a Cristo. Em Cristo Deus nos ama, em Cristo Deus nos amou, em Cristo Deus nos amará eternamente, amém? De maneira que Ele comunica conosco toda a sua sabedoria, toda a sua graça, e em Cristo, nessa união, temos a liberdade, meus queridos irmãos, e o poder de Deus sobre nós, para nos tornarmos mais e mais como Ele, em santidade e amor. Na união com Cristo, meus queridos irmãos, nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos livres. Nós somos tão livres que somos perdoados. Nós somos tão livres que podemos perdoar. Na união com Cristo, hoje nós estamos cheios de esperança, não de desesperança. Não acreditamos que as nossas ações têm um fim cabal no destino das pessoas, nem nosso, nem de ninguém. Não cremos em nada disso, não somos existencialistas, muito pelo contrário, a nossa existência encontra a sua própria identidade no fato de estarmos unidos com Cristo. Não vivemos com medo, não vivemos com regras de coibição, não tentamos prevenir as coisas infundadas desse mundo do pecado, porque sabemos que não podemos, mas nos tornamos humildes reconhecedores de que Deus derramou a sua graça sobre nós abundantemente. Na união com Cristo, meus queridos irmãos, nós reconhecemos que dependemos e vivemos simplesmente de acordo com a vontade de Deus, e isso, meus queridos, para a satisfação infindável do nosso ser. Na união com Cristo, nós sabemos que somos povo de Deus para o louvor de sua graça, e jamais, jamais, jamais para a glória dos nossos esforços. Portanto, pense comigo. De fato, tudo que Paulo está dizendo é isso. Tudo o que você vê existe para que eu e você fôssemos unidos com Cristo. Viver fora dessa união como disse John Piper, é o desperdício da vida, mas que de alguma forma concorre para o bem daqueles que estão nessa união. Mas para nós crentes, que já estamos em Cristo, viver-se é uma reflexão constante de que Cristo está comigo em todos os lugares, em todos os momentos, em toda a dor, em toda a dificuldade, em todas as alegrias. Sim, para nós ainda mais, é um verdadeiro desperdício. todos os princípios de prática, de praxis que Paulo vai ensinar nessa carta, só são possíveis por causa da união com Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, antes de pensarmos na prática cristã, vamos nos deleitar no fato de que temos uma união com Cristo, de que temos um relacionamento infindável, inseparável, indestrutível com Cristo. Essa realidade alcança todo o universo, essa realidade alcança todos os detalhes da tua vida, essa realidade é a solução para o nosso desespero. Essa realidade é a solução para o nosso desespero. E que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, é com graça que nos encontramos nessa manhã. Nós passamos quase uma hora ouvindo e pensando no que o Senhor fez, no que o Senhor é. E como a nossa alma, Deus, para aqueles que te conhecem, estão unidos contigo, se sente satisfeita a mais uma vez ouvir essas verdades, de que tudo o que existe, existe para a tua glória, e o meio do Senhor ser glorificado, o meio que o Senhor escolheu para revelar a sua graça ao universo, foi unir-se conosco, através do teu Filho Jesus Cristo. Nele eu peço, que sejamos santificados, nele eu peço que essa seja a única realidade pela qual nós reflitamos tudo na nossa vida. Nele eu peço que o peso, a glória, a satisfação e a realidade dele está presente em nós. Seja o saborear da nossa própria vida, ó Deus. Seja a própria alegria do nosso coração. Que nós como igreja ouçamos, ó Deus, a palavra do Senhor que nos diz, deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Nós queremos em Cristo, nos deleitar nesse relacionamento, eterno, maravilhoso, muitas vezes misterioso para nós, mas real. E que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a consolação do teu Santo Espírito seja com todo o teu povo, que unido está com Cristo, abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, hoje e para todo sempre. Amém.